E aí, tudo bem com você? Você acha que o cristianismo sempre teve essa cara de hoje que a gente vê? Acha? Daqui a 10 segundos eu vou mostrar para você um livro que diz exatamente o contrário. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, porque logo eu volto. 10 segundos. O livro é esse daqui, Religião Estranha, como os primeiros cristãos eram esquisitos, perigosos e cativantes, de Nijay Gupta. Eu já falei de outros livros desse autor aqui, e estou com um aqui para ler, um calhamaço, letra miudinha também dele. Mas hoje vamos falar desse aqui. O Nijay Gupta é um historiador do cristianismo primitivo, principalmente, ele é especialista. Eu colocaria como um discípulo ou alguém fortemente influenciado por N.T. Wright. Eles têm uma proximidade muito grande na temática, naquilo que abordam, que estudam em seus livros. Esse é um livro muito interessante, porque mostra o cristianismo lá nos seus princípios e do quanto ele diferia da religião pagã da época. E como ele vai depois diferir, inclusive, do judaísmo de quem é filho ou herdeiro. O livro tem 12 capítulos e o autor estuda primeiro a religião romana e a preocupação com a Pax Deorum, ou seja, a paz dos deuses, no primeiro capítulo, então, tornando-se cristãos. A segunda parte, no que os primeiros cristãos acreditavam, acreditando no inacreditável, culto sem fumaça e sem sangue, possuídos pelo Espírito de Deus. Vamos lá, deixa eu tentar explicar um pouco aqui. Você tinha nas religiões antigas, a questão central era o culto e o sacrifício de animais. Nós vemos isso no judaísmo, por exemplo. Olha o que a Bíblia diz de quantos animais eram mortos durante o reinado de Salomão, por exemplo, diariamente. Era uma coisa assim absurda. Mas as religiões pagãs também eram assim. Então as religiões pagãs tinham os sacrifícios, mas tem algo muito interessante no paganismo. Os deuses não estavam muito preocupados como as pessoas viviam, do ponto de vista ético, moral, social. O que os deuses queriam? Que as pessoas fizessem as cerimônias, oferecessem sacrifícios a eles. Com um detalhe, sempre esses sacrifícios mediados por um sacerdote, por uma figura autorizada a fazer isso. Nós vemos isso também no judaísmo. Bom, mas no paganismo, o que era já distinto do judaísmo é que havia imagens, estátuas, que as pessoas então adoravam, veneravam, faziam seus cultos em torno daquelas imagens. Você pode se lembrar daquele episódio que nós temos lá no livro de Atos, em Éfeso. A população de Éfeso era alucinada com Ártemis e gera uma confusão enorme, Paulo lá na cidade, por causa disso, porque as pessoas vêm ameaçados, né, no culto a Ártemis. Bom, então esse era o culto antigo. Sempre tinha muita fumaça, por isso que o texto fala isso, por causa do sacrifício dos animais, e esses animais eram depois cozidos ou assados, né? Então aquilo fazia muita fumaça, tinha muito sangue, se aspergia os altares com sangue, era uma coisa louca. E um detalhe, sempre com a figura do sacerdote. O sacerdote era aquele no mundo antigo especialista em criar uma relação entre o povo e Deus, porque o povo mesmo se aproximar de Deus poderia ser algo muito perigoso. Então, o próprio Estado, o próprio Império, criava certos impedimentos para cultos domésticos e tudo mais. Isso não era incentivado, justamente porque mexer com os deuses não era para amadores. Imagine você que não tem conhecimento nenhum de energia elétrica e fazer uma instalação na sua casa, alguma coisa assim, e olha o risco que você corre, principalmente se você tiver de fazer isso com a luz ligada, sem desligar totalmente, porque você precisa, sei lá, de claridade, alguma coisa assim. Olha o risco, se você não for um bom profissional, um bom técnico em eletricidade, você pode tomar um choque e até morrer. Era exatamente assim que era visto o contato, a relação com os deuses. Era algo muito perigoso. Isso era geral. De repente, vem o cristianismo. E aí, o cristianismo vai se distinguir do judaísmo e das religiões pagãs num aspecto. No cristianismo, você não vai ver nos textos do Novo Testamento nenhuma figura, nada que se aproxime de um sacerdote. Como era o culto primitivo, lá da igreja primitiva? Não é também do jeito que você conhece hoje. Se você é crente, é evangélico, você tem os cultos, seja lá de que tradição você foi. Eu sou de uma tradição reformada, tradicional, conservadora, a igreja presbiteriana. Então nós temos um modelo de culto. Mas se você é pentecostal, você vai ter outro modelo de culto. Se você é católico, então romano, tem outro padrão, a missa. Se você é católico ortodoxo, aí sim é que é diferente. Nada disso, desses cultos que nós vemos hoje, você vai encontrar no mundo do Novo Testamento. Não vai. Me desculpe, mas você não vai ver isso no mundo do Novo Testamento. Como era no mundo do Novo Testamento? Você vai ver Paulo estabelecendo nas comunidades, nos lugares, porque as pessoas se reuniam em casas de família. Não existia templo. Esse é outro distintivo do cristianismo. Não existia templo. Onde reunia? Na casa de família. Quem era o líder daquela comunidade? O pater, família, o pai, o homem, ou a mater, família. Está escandalizado? Então leia com atenção o Novo Testamento, porque você vai ver que algumas comunidades, Paulo, quando ele faz a saudação à mulher, em primeiro lugar, se entende que naquela comunidade, naquela casa, era aquela mulher que liderava aquele momento. Que as pessoas se reuniam em torno de uma mesa, no partir o pão, era uma ceia, uma comida, um almoço, um jantar, alguma coisa assim. E então alguém cantava hinos, alguém dirigia uma palavra, geralmente um testemunho de alguém que tinha ouvido, porque não havia ainda o texto escrito no começo, era dessa forma. E aí não existe a figura do sacerdote. O que você vai ver, principalmente nas cartas de Paulo, é a figura do episcopos, do bispo, que era alguém designado para acompanhar um determinado número de igrejas, coordenar, como você tem no sistema episcopal católico romano, que tem o bispo da diocese, ou no sistema episcopal das igrejas evangélicas, protestantes, de tradição episcopal. Tem o bispo, é ele que nomeia pastores, que transfere, que ordena. É ele que faz isso. Então você vai ver no mundo do Novo Testamento a figura do bispo mais clara, mas o pastor não era isso que, como a gente tem hoje. Então isso faz com que essa religião cresça bastante, vá crescendo, porque facilita muito criar uma nova comunidade. E aí os cristãos têm algumas coisas que os romanos então vão inclusive chamá-los de ateus, porque eles não acreditavam nos deuses. Vejamos, primeiro eles creem num Deus invisível, que não pode ter imagem. Segundo, não existe templo. Terceiro, não existe um culto com sacrifício de animais, com o uso de incenso. Não tem nada disso. Outra questão, se Na religião pagã, as pessoas eram mantidas o mais distante possível dos deuses. No cristianismo, não. O que é que todo cristão vai dizer? Que ele é portador do Espírito Santo. Que ele deseja, se ele ainda não tiver, ter um relacionamento íntimo com Deus. Se no paganismo se fugia do contato íntimo com Deus, no cristianismo vai se procurar estar junto, perto. Bom, nesse ponto o cristianismo vai se aproximar de dois grupos daquela época, das religiões de mistério e também de uma corrente filosófica que as pessoas eram treinadas, digamos assim, para se parecerem com o mestre, para estarem próximas do mestre e daquelas ideias. Então, é viver aquilo que se prega no dia a dia, diferentemente do paganismo, que os deuses não estavam nem aí se você da vida que você vivesse, desde que você oferecesse sacrifícios aos deuses, cumprisse aquelas normas, né? Os cristãos, então, assim como os judeus guardavam um dia, os cristãos vão guardar também um dia, não o sábado, não o shabat, mas o chamado dia do Senhor, o primeiro dia imediatamente depois do sábado, que foi o dia que o Senhor ressuscitou. Isso também vai deixar muitas pessoas perplexas, porque vão chamar os cristãos de malandros, né, de preguiçosos, porque não trabalham, param todo o ciclo de 7 dias, eles param, né? Eles param, ficam parando, né? Tá aí a discussão da escala 6x1, né? Então, o cristianismo primitivo vai se distinguir de todas as religiões por causa disso. E, em certo sentido, vai trazer preocupação para o Império Romano, motivo pelo qual será perseguido e duramente criticado. Vão criticar também e achar que, por exemplo, parece com aquelas religiões de mistério, porque os cristãos também se reuniam em casas, ambientes fechados, que na ceia os não iniciados eram retirados, não podiam participar da ceia, e que eles diziam que nessa ceia era servida eram servidas duas espécies, o corpo e sangue de Jesus Cristo, que alguns vão dizer que são canibais, inclusive. Então, tudo isso é muito estranho, por isso que Nijay Gupta escreve esse seu livro, faz essa pesquisa, vai mostrar o perigo que essa religião representou para o império, o perigo que ela representou para as religiões pagãs, porque aí não tem imagem, não tem o sacerdote. Todos os cristãos se dizem sacerdotes, né? Porque o sacerdócio é universal, basta você ler o livro de Hebreus para confirmar o que eu estou dizendo. Então, todos nós, cristãos, somos sacerdotes, porque existe só um sacerdote. Desde o início vai pregar que é Jesus Cristo, o único sacerdote que está vivo, que intercede por todos nós, e o sacerdócio universal dos crentes, o que faz com que todo aquele que crê tenha acesso direto ao trono do Cordeiro, sem precisar passar por um seminário, sem precisar passar por um curso rigoroso de iniciação. Não, professou a fé, principalmente na igreja primitiva, e aprender os rudimentos, você já faz parte daquela comunidade, já está apto. Bom, o livro, claro, é uma abordagem muito mais profunda do que tudo isso que eu estou dizendo. O último capítulo, só falar sobre o último, dar um salto aqui. O último capítulo é interessante porque ele diz assim: como os primeiros cristãos viviam. Então, ele vai mostrar para a gente que os primeiros cristãos não eram perfeitos, que tinham problemas sérios, e ele, inclusive, recorre às cartas de Paulo para isso. Ele vai colocar toda essa crise que a gente tem 2000 anos que vive de antissemitismo, as bases Ele inclusive cita textos dos evangelhos. Ele, por exemplo, cita o problema da escravidão, que o cristianismo não enfrentou o problema da escravidão, pelo contrário, aceitou e pede que os escravos sejam dóceis, obedeçam aos seus senhores, embora diga que todos são iguais perante Cristo. E aí, para aqueles que argumentam, não, mas na época era o pensamento, aí ele lembra e diz, não, quando você pega na comunidade de Qumran, que é da mesma época, lá eles eram anti-escravagistas, não tinham, não admitiam a escravidão. Então ele diz o seguinte, o cristianismo também não era perfeito, como não é perfeito, como uma organização, ele não é perfeito, e naquela época ele já nota essa questão da escravidão, mas também a questão da mulher e outras que aparecem no Novo Testamento e que Nijay Gupta cita como problemas daquela comunidade. No entanto, aquela comunidade fascinou o mundo inteiro e em poucos anos ou há poucas centenas de anos, ela estava então em praticamente todos os continentes conhecidos. Religião Estranha, de Nijay Gupta, ou Nijay, é a minha dica. Se você ficou até agora e ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha. Logo, logo eu volto com outro vídeo. Tchau, tchau.